Olá, olá, queridos ouvintes, está no ar mais um Eu e o Mundo Show, programa de número 71. Eu sou o seu apresentador, Felipe Rafael, e no programa de hoje nós vamos falar de BDSM, que é uma prática sexual aí muito interessante. Só para começar aqui, fazer uma introdução para vocês antes de chamar os convidados. BDSM é a sigla que denomina um conjunto de práticas consensuais envolvendo bondagem, disciplina, dominação e submissão, sadomasoquismo e outros tipos de comportamentos sexuais. Dada a ampla gama de práticas, muitas delas acabam sendo realizadas por pessoas que não se consideram praticantes de BDSM. Pessoas que não se identificam com essas práticas ou fetiches em geral são conhecidas como baunilha ou a sua versão em inglês, vanilla. Mas, para falar de BDSM, eu trouxe aqui o senhor e a senhora G. Tudo bem, gente?
Olá, Felipe. Tudo bem?
Boa noite, Felipe.
Boa noite. Muito prazer recebê-los aqui para conversar e para tirar a dúvida aí dos nossos ouvintes. Antes de começar, eu gostaria...
Prazer.
Hã?
O prazer é nosso. Agradecemos muito o convite.
Antes de começar, eu gostaria de saber como que vocês começaram na prática do BDSM, né? E da primeira, de onde vocês falam e como que vocês começaram essa prática do BDSM?
Então, Felipe, a gente é... Eu sou gaúcho, mas eu moro em Florianópolis. Eu iniciei os estudos e até praticar mesmo o BDSM há uns 3 anos. Antes eu fazia de uma forma mais instintiva, já gostava desse estilo sexual, mas... não mais aprofundado, não com regras, não com técnicas, enfim. E a senhora G foi iniciada no mundo por mim.
Ah, que interessante.
Um ano e meio?
Isso, tem um ano e meio que eu comecei a estudar e a praticar o BDSM. Na minha posição, eu tô há 6 meses. Há um ano eu era sub, também conhecida como bottom.
Certo.
Mas em 6 meses eu me tornei a senhora G.
E para vocês, assim, o que traz essa prática, assim, né? Porque a gente tem esses termos, né? Bondagem, disciplina, dominação e submissão e o sadomasoquismo. E, assim, como que começou, senhor G? É aquela coisa que as pessoas falam de apimentar o relacionamento... Ou não? Ou é uma prática que você gostou, você viu, você gostou e bora fazer?
Eu sempre tive uma forte curiosidade sobre essa questão sexual, sobre tabu, sobre sexualidade em si. Só que eu vi que uma forma que existia de expandir isso, de forma exponencial mesmo, era conhecendo outras pessoas que também fizessem sexo de uma forma diferente.
Certo.
Que eu permeei entre o mundo do poliamor, o mundo do swing, o mundo de fetiches menos regrados, até chegar no BDSM, que era onde eu realmente precisava estudar alguma coisa para poder desenvolver da forma correta. Eu saí de um casamento ultra morno, ultra simplório na questão sexual, e quando eu fiquei solteiro, eu quis expandir essa sexualidade não só em experiências, como também em sensações diferentes. Isso para mim foi revelador, assim, foi realmente uma coisa diferenciada.
E você falou uma coisa interessante, descobrir que pessoas que fazem, que praticam, né, o BDSM. Mas onde é que eu acho isso? É tipo classificado? Tem uma rede social específica?
Existem redes sociais específicas, mas normalmente os muito novatos não são bem-vindos lá. Porque tem muita gente que é só curiosa e efetivamente tu mostrar isso, às vezes, é tu mostrar intimidades muito obscuras tuas. Dentro do mundo do BDSM, tu tem práticas que são mais softs, assim, mais tranquilas, e outras que são bem hard mesmo. Então, de repente, mostrar isso pra alguém, imagina. Tô falando aí de pessoas, por exemplo, que curtem fetiches com secreção ou com urina, por exemplo. tu mostrar isso para alguém novo, que nunca viu, é complicado. Porque tu já vai estar entregando tudo de uma vez só. Enquanto, então, normalmente as pessoas que são novatas não são tão bem-vindas nos sites específicos de fetiche. Tipo o FetLife, o Sadomasoquismo Brasil, o próprio kink.br. São alguns sites que são, o kink é mais fórum, mas são sites que são voltados para isso. Eu, mesmo hoje, procuro participantes para a brincadeira toda no Tinder. Happn. Enfim, no, como é que chama? Do Facebook, Date, né? Então, assim, o que eu faço para poder achar essas pessoas é lá no meu perfil, eu faço um perfil normal, mas em um determinado momento eu coloco Dom BDSM. Quem for submisso ou submissa e se interessar, normalmente ele já consegue entender a partir dessas siglas, enquanto as outras pessoas que não entendem ou que não conhecem, elas passam batido, entendeu?
Entendi. Eu gostaria de perguntar para a senhora G como é que foi a transição, né, de bottom para top, né? Como é que foi essa transição? Como você chegou também ao BDSM? E como que rolou essa transição?
É, fazendo um adendo à tua pergunta anterior, eu acredito que é muito uma forma de se enxergar. Eu acho que cada pessoa se enxerga como mais submissa ou mais dominadora, ou em alguns momentos submisso e em alguns outros momentos dominadores. Foi assim que aconteceu a minha transição. Eu comecei como submissa do Sr. G. Ele foi meu único dominador que eu tive. E com o passar do tempo, observando ele e até sendo guiada por ele, eu comecei a me identificar como top. Eu senti prazer em dominar outras pessoas e senti a entrega dessas pessoas. Porque é uma prática que precisa totalmente ser consensual. E nesse caso, a minha transição foi guiada pelo Sr. G. E eu percebi que realmente é como eu me encontro, é como eu me identifico.
Interessante. É bem interessante, né? Assim, vamos lá. Quando a gente fala hoje de bondagem e disciplina, quais são as práticas do bondagem e disciplina?
Pode responder.
Por favor, senhora.
O grande lance no bondagem e disciplina, como você acabou de falar, talvez não seja exatamente assim que a gente utiliza, mas o grande lance é que quando tu fica imobilizado, que isso é o bondage, tu te coloca numa posição extremamente frágil. Porque literalmente alguém pode chegar e fazer alguma coisa em ti que tu não espera, ou que tu não sabe a intensidade, ou que tu não consegue presumir o que vai acontecer.
Um momento de vulnerabilidade.
É vulnerabilidade extrema, isso. Então, esse é a grande questão do bondage, que é imobilizar a pessoa de forma que tu possa fazer o que tu quiser com ela. Não é o que tu quiser, é óbvio que é o que é acordado, é consensual, mas assim. Mas o fator surpresa certamente manda muito nessa hora.
A disciplina acontece quando as regras que foram acordadas anteriormente não são cumpridas. Então, o que que acontece? Quando um top e um bottom se identificam e querem começar uma relação dominação-submissão, é feito um acordo antes, onde é dito o que pode ser realizado, não pode ser realizado, o que que o seu top espera de você, e caso você não siga essas regras, você é disciplinado. Nesse caso, entram as práticas, que dentro do BDSM tem o spank, que é bem vasta. Você pode ser disciplinado com vara, com chicote, com uma simples régua. Então, esse é o preceito da disciplina. é você seguir o que foi acordado com o teu top.
Legal. E assim, e a gente tem níveis de disciplina, né? E quem põe isso pro bottom é o top, né? É o dom ou a domi.
Mais ou menos. Na verdade, a brincadeira toda, a intensidade da brincadeira, normalmente é guiada pelo bottom. Tanto que ele ganha. Então, se ele... Tanto que a gente tem uma palavra de segurança específica. Quando ele fala essa palavra de segurança, ou tu para, tá acontecendo porque chegou numa intensidade muito alta, ou para tudo. Acho que talvez o mais universal disso seja o amarelo e o vermelho e o piedade. Então, assim, quando tu bottom tem o poder de, a qualquer momento, parar tudo. Parar tudo que está acontecendo, parar a sessão. Ele tem um botão de, ele tem um botão de segurança de stop na mão. E ele tem também o botão de dar um pouco demais. Então, a disciplina, ela é... O top, normalmente, ele vai ser... Se ele for mais sádico, ele gosta de disciplinar. E, normalmente, ele vai procurar submissos que são... que desafiam ele, que são os chamados Brett.
Então,
normalmente, os Brett também tem um nível de que eles aguentam de disciplina mais alto. Porque eles gostam disso.
E aí, eu tenho uma dúvida aqui. O Brett e o Switcher, eles são parecidos? Explica conceito, assim, explica para a nossa audiência o que é um Switcher e um Brett.
Quando um top decide mudar a posição dele para um bottom numa sessão específica, ele está sendo um Switcher. Quando um top se mantém como top sempre, ou seja, ele não se submete ele é um straight, se não me engano. E o Brett, ele é um tipo de submisso que ele gosta de, ao provocar a disciplina, ser disciplinado. Ele não gosta simplesmente de apanhar, ele gosta de apanhar porque ele provocou o top, por exemplo. Ele não gosta simplesmente de ser asfixiado, ele gosta de ser asfixiado porque ele provocou o top.
É porque o princípio da submissão é a entrega.
Entendi.
Então eu não desafio eu não. Nesse caso, o submisso, ele não desafia o top dele.
São sessões diferentes, dele... na verdade. A sessão que é uma sessão com submisso já é implícito e acordado que essa pessoa vai ser submissa e ela vai se entregar. Ou seja, vão acontecer práticas, mas essas práticas em momento algum são para provocar o top a bater mais, por exemplo. É diferente. Quando tu tem um bet na sessão, tu vai dizer, um exemplo, te ajoelha e fica segurando o chicote com a boca. Aí tu vai colocar o chicote na boca dessa pessoa e ele vai jogar o chicote fora, por exemplo. Isso é porque ele quer apanhar mais.
Entendi.
Mas ele sabe disso, entendeu? Não é uma coisa que ele tá fazendo contra.
E esses termos é só na sessão. Eu não posso considerar, por exemplo, a senhora G uma switcher.
É só exceção.
Porque
assim, ela é, de certa forma é, porque ela começou como bottom e hoje ela é uma top. Mas efetivamente dentro de uma sessão hoje ela não troca, por exemplo. Ó, não vai pra uma sessão e tu muda com o submisso pra te ser submissa, né?
Não, eu não sou submissa de ninguém.
Legal.
Já fui, hoje não mais.
E aí, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. A gente tem dentro do BDSM uns fetiches assim, tipo age play. Ou isso não faz parte, tipo, age play, pet play, né? Pet play, eu vi umas coisas na internet maravilhosas, que o cara tem um casco, o cara tem uma máscara de cavalo e cascos de cavalo. O que é isso? Aí o top é tipo um jockey. Eu já vi um vídeo muito bom que era tipo um jockey mesmo, eram quatro caras de cavalo e as mulheres em cima e era corrida.
Tem uns que puxam charrete também.
Que isso? Qual é a...
Sim.
Qual é a prática?
Eu amo os de cachorro e de gato. A questão de ter a vasilha do cachorro, a vasilha do gato e ter a interpretação, pra mim, é ótima. Eu me divirto bastante, aliás.
Ah, porque mais. Não, se você for ver assim. Eu sei que no, o BDSM não é pra ser fofo. Mas um gatinho e um cachorro. Tá. Agora, cavalo.
Mas o BDSM pode ser fofo, sim, filho.
Pode, porque. É, então, aí que entra a primeira dúvida na cabeça da galera, né? E minha também. Eu tô representando a galera aqui. Porque o lugar onde isso é feito é a masmorra. Aí o que que você pensa na masmorra? Parede de pedra, sabe? Parede de pedra, algemas de
O grande lance,
ferro, sabe? Tipo.
sim, a grande jogada disso tudo é que tu, pra te fazer uma sessão de BDSM não é diferente da mulher que vai lá e coloca uma fantasia de policial para ficar com o marido. É uma forma diferente de tu brincar com a tua imaginação e tu fazer com que isso seja sexual. Não necessariamente, quando eu falo sexual, não tem tanto a ver com genital do que com sexual, e sim de tu te colocar numa condição que tu sabe que é para provocar prazer sexual. Então não é diferente. Então, o lance da masmorra, das algemas, fim do X, não sei se te lembra que a gente tinha um X, ué. Então, que é a Cruz Santo André.
Sim.
Então, assim, tudo isso, ele de certa forma é uma teatralidade para poder acontecer aquela cena naquele momento.
Até mesmo a questão do pet play, do
Exato.
cachorro e do gato. Isso é a forma da pessoa se colocar em forma de submissão. Ele é o meu cachorrinho, ele é meu gatinho. Isso não é fofo, isso é ele sendo submisso.
Aí vai da condução do top se ele quer se ele quer um cachorro obediente, por exemplo, ele quer jogar a bolinha e quer que o cachorro venha. Ou se ele quer brincar com o cachorro. Ou se o que ele está procurando no bottom, por exemplo, é que ele faça a melhor interpretação de cachorro possível.
Entendi.
Simplesmente pelo prazer dele.
É. É, porque como é consensual, né? O cara ou a mulher quer estar lá de cachorro e gato, né? Ele quer ser o gato, ele quer ser o cachorro, né? Não é uma coisa que você, como dom ou dome, vai
Sim,
virar e vai
no
falar,
age play, como tu
seja o
falou
meu
antes ali,
cachorro.
pode ser que o cara queira ser um velho e a menina seja uma menininha. Ou ao contrário. Ou o cara pode querer ser um menino que é. Que é dominado pela professora mais velha e mais dominante.
Então,
Então,
a gente.
existe uma jogada muito grande de imaginação para poder gerar a cena.
Então, tem uma coisa bem teatral na BDSM, né?
Sim.
E aí a gente vê, a gente vê coisas maravilhosas dentro do BDSM, né? Por exemplo, o movimento leather, né? O pessoal que veste
Do couro.
couro, né? O couro. Couro, latex, né? É toda uma. Para mim,
Vinil.
vinil, para mim é uma estética muito bonita, né? Porque, e assim, a gente obviamente empresta, né? Nós que somos baunilhas, nós emprestamos, né? Algumas coisas, né? Tipo um tapa na bunda, uma algema, igual você falou, né? A própria fantasia de policial traz uma submissão, né? Uma fantasia de policial dentro.
Exato.
Um homem ou uma mulher vestindo, me algema na cama, me. Eu vou contar uma história para vocês que vocês já ouviram, inclusive, que eu vou contar para a audiência que foi o sacrifício do Virgem, né? Eu acho que foi a coisa mais BDSM que eu fiz, que eu organizei. E aí eu perguntar para vocês análise se eu fiz correto ou não. Era o seguinte. A gente tinha um amigo nosso que era muito gente boa e todo mundo gostou. Tinha uma galera que morria de vontade de pegar ele. Aí a gente, homens, mulheres, pessoas trans, muita gente a fim de pegar ele. Aí eu pensei assim, pô, vamos fazer uma festa em que a gente faça o sacrifício do virgem, né? Aí o que que a gente fez? A gente amarrou ele na cama, obviamente, tudo com muito consenso. A gente amarrou ele na cama e tinha uma pré-inscrição das pessoas que, né? E como é que funcionaria? A gente amarrava ele na cama, ele tinha uma palavra de segurança e cada pessoa tinha 10 minutos para fazer, 10 minutos para fazer com ele o que quisesse, né?
Cara, isso é um Isso é um monkey BDSM, quase.
E aí, o que que aconteceu? Teve uma fila de 19 pessoas. 19 Uau. Pessoas. E rolou de tudo. Rolou de tudo. Ele não usou a palavra de segurança dele nenhuma vez. Mas...
acho que eu também não usaria no lugar dele.
Mas rolou de tudo. Rolou arranhada. Rolou... teve duas meninas que entraram pra trocar uma ideia com ele amarrado. Entendeu? Teve provocação, teve um monte de coisa. E eu fui o último, né? Mas eu não fiz nada com ele porque eu queria... ah, eu ficava na porta com um cronômetro, deu os 10 minutos, eu batia na porta e pedia pra sair. Né? Eu era o vigia de... vigia de orgia. Né?
Muito bem. Muito bem. Primeiro vigilante da orgia.
Eu era, tipo, o... é... porque assim, eu fiquei, eu ajudei a organizar, a gente conversou, a gente fez a lista dos participantes e tudo mais. Dentro de mim, tinha um medo. Tudo bem, era consensual, não ia rolar nada de pesado ali. Mas eu fiquei com medo, sabe? Vai que, porra, acontece alguma coisa com o menino, entendeu? Ou alguma das pessoas...
mas é bem interessante tu falar sobre esse medo. Porque eu comentei sobre isso ainda com a Sarah G essa semana. Eu vi ela se preparando para ir para uma sessão com um submisso dela. E eu vi que ela estava bem nervosa. E ela já está acostumada, enfim, ela já desenvolveu legal isso. E aí eu falei para ela, viu como a gente fica nervoso mesmo depois que a gente já está mais avançado? É porque não tem, não faz parte ficar nervoso, faz parte ter medo, faz parte achar que coisas inesperadas vão acontecer. E não é porque... não é porque é um medo... é, claro, é um medo tangível, mas é porque é um momento de alta fragilidade nosso. O sexo é um momento de extrema fragilidade para qualquer um que esteja participando. Então, assim, é natural isso.
Eu fiquei preocupado pelos outros, sabe? Tipo, eu fiquei preocupado pelos outros, eu fiquei preocupado pelo menino... e no final eu conversei com ele e ele disse uma coisa interessante, né? Que como ele estava amarrado, obviamente, de tempos em tempos, soltava, ele tomava uma água, ia no banheiro, né? Se aprumava de novo e voltava. Mas ele falou que pra ele a troca de energia, como ele estava amarrado, né? É, essa coisa que você falou, né? Do bondage, de não poder ter a ação, né? E o triste, sacanagem, era que eram pessoas que queriam pegar ele, tinha pessoas que ele queria pegar também. Então, é, eu não sei se foi um paraíso ou um inferno pra ele, assim, entendeu? Mas o meu receio... e ele falou que a energia era muito grande dentro daquele quarto, né? A energia sexual ali, né? Que as pessoas iam... faziam com ele o que elas quisessem, né? E foi uma energia... E eu achei aquilo um barato de poder ter proporcionado, ter organizado isso pra ele, né?
Então, Rafael, é que o que que acontece nesse momento e o porquê que essa energia sobe tanto é que... quando tu vai fazer sexo de uma forma normal, e eu tô colocando isso dessa forma, normalmente tu tem um script bem específico. As pessoas normalmente têm isso como uma rotina. Mesmo que seja num encontro casual, isso é uma rotina. Né? Envolve encontrar a pessoa, conversar com a pessoa, ter afinidade com a pessoa, beber um pouquinho, levar para um lugar mais reservado, tirar a roupa, transar e ir embora. Normalmente é assim. Se for casado, o que vai mudar é que tu não vai embora. E que talvez não tenha tanta firula antes. Quando tu tá num momento desse, absolutamente tudo que vai acontecer é novo. Mesmo que já tenha acontecido antes. Então, mesmo que eu já tenha sido amarrado, mesmo que eu já tenha sido espancado, eu não sei o que eu vou fazer. E perder o controle disso, isso no caso pro submisso, como tava a posição do virgem aí na questão, é... eufórico. E pra pessoa que tá controlando, e acredite, nesse caso era tu, também é. Porque ter esse controle, controlar o que tá acontecendo... Tu controlar quantos minutos cada um fica, se ninguém ia fazer nada diferente, isso é um controle total de toque. Tu era um anfitrião nesse monkey.
Eu me senti mesmo, que foi muito legal. E a sensação de estar ali, entendeu? a sensação de estar ali foi uma coisa muito, muito interessante, muito legal. A galera tava assim, muito, muito, muito afim de fazer o que eles foram fazer lá. Isso que foi o mais legal, assim, eu achei, assim. As pessoas estarem ali, igual você falou, a entrega, as pessoas estarem ali naquele momento, e foi o que o rapaz falou. Falou assim, gente, o incrível é que a pessoa que estava aqui dentro durante 10 minutos comigo no quarto estava comigo. Eu não podia fazer nada com ela, ela podia fazer o que ela quisesse comigo, mas a gente estava trocando uma energia ali. Teve gente que entrou para conversar, teve duas meninas que a gente falou, ó, vai rolar uma homenagem. Mas as duas sentaram na cama com ele, deitaram assim, ficaram no braço dele conversando com ele, entendeu? Ficaram 10 minutos trocando uma ideia. E assim, e é muito legal isso, né? Essa troca, essa coisa divertida, essa coisa, sabe? E eu vejo muito isso, por mais que aparentemente não, é algo violento, principalmente quando você fala, né? A gente não fala só de, entre aspas, violência física, né? Com tapas.
Aí entra uma outra questão. Por exemplo, assim, ó. Dentro dessa brincadeira que tu propôs, por exemplo, só trazendo isso para o mundo BDSM, é plenamente possível que o teu prazer tenha se dado de ter dessa forma. Porém, quando a gente fala em sadismo e masoquismo, que aí é a segunda parte, nós estamos falando de pessoas que gostam de sentir dor. Quando eu falo que eu gosto, que a pessoa gosta de sentir dor, é porque a dor é extremamente prazerosa quando bem conduzida. Toda vez que tu sente dor, o teu corpo inteiro se prepara de uma forma a colocar tu te coloca inteiro num estado de alerta. Isso é instintivo, isso é uma coisa que vem da gente, do nosso eu primitivo. E quando te causavam alguma dor, significava que tu estava em perigo e o teu corpo inteiro precisava se alertar. Então, o teu batimento cardíaco aumenta, teus vasos sanguíneos dilatam, tua percepção aumenta. Isso é hormonal. Se a senhora G, que é da saúde, vai saber explicar bem melhor. Então, com isso, com a dor, tu pode amplificar muito o prazer que vai ser sentido numa sessão. Então, às vezes, não tem a ver só com tu ter um orgasmo, tem a ver com tu ter um orgasmo extremamente intenso em função da dor que aconteceu. Então, aí, nesse ponto, sim. E aí é que tu vai entrar na galera que curte spanking pesado, que curte fisting, que curte asfixia prolongada, que é uma galera que já gosta de umas coisas bem mais rádio. Por quê? Porque elas querem experimentar essas sensações, colocar o corpo dela no maior estado de alerta possível e intensificar o orgasmo.
E não necessariamente uma sessão ela precisa ter spanking.
Sim. Ou pode ter só spanking também.
Exatamente. Uma coisa que eu queria falar que foi bem interessante quando você falou sobre essa questão desse momento do teu amigo, é que a nossa geração, ela pede mais pela liberdade da sexualidade.
Sim.
Querendo ou não, dentro do BDSM não tem julgamentos. Posso muito bem virar pro senhor G e falar assim, olha, a partir de hoje eu sinto fetiche em ventiladores. E eu não vou ser julgada por isso.
Sim, ao contrário, vai ser um desafio para mim te propor alguma coisa que te dê prazer utilizando um ventilador.
Agora, no meio baunilha, se você chegar no meio do escritório e falar assim, eu sinto tesão em ventiladores, vai ser extremamente julgado, você vai ser colocado de canto, você vai ser visto como uma aberração.
Então, mas senhora G, isso que é escroto, né? Porque se você fala, eu vejo muito isso de 2018 pra cá, esse conservadorismo que veio pro nosso país, a gente não é conservador porra nenhuma. O brasileiro não é conservador porra, a gente tem as mulheres mais bonitas, os caras mais bonitos, os lugares, porra, vocês estão em Floripa. Olha que coisa mais linda. A gente tem um litoral maravilhoso, a gente tem floresta. Sabe, a gente é um povo bonito, a gente é um povo extremamente sexualizado, entendeu? E quando eu falo sexualizado, não é sexualização infantil, nem nada. A gente tem aí, vamos lá, Anitta, Luísa Sonza, na música, né?
A gente, Pablo Vittar.
Pablo Vittar, Gloria Groove, que quebra toda essa dinâmica. A gente tem tantas outras cantoras trans que estão aí. Nossa, mulheres maravilhosas, homens maravilhosos. Só que aí veio esse conservadorismo, que é bem escroto esse conservadorismo, né? Porque ele praticamente não existe. De um pastor lá, ou uma. Né? Eu falo da igreja, mas assim, igrejas, pessoas que fala que é baixaria isso, que é. Sabe? Mas ao mesmo tempo que o cara tá lá no púlpito da igreja dele falando, ele tá traindo a esposa com uma irmã da própria igreja, sabe? Tipo, uma coisa assim. E eu acho que a gente, né? Eu tenho um pouco disso também, né? Não de liberdade, sabe? Mas de entender. De entender essa liberdade sexual que a gente procura. Por exemplo, eu posso estar casado e resolver e criar junto, né? De resolver os nossos desejos, resolver os nossos fetiches. E eu acho que entender o BDSM, esse programa é muito importante por causa disso. Porque vocês vivem um lifestyle BDSM, certo?
Sim. Acho que a grande dificuldade para a maioria das pessoas que pratica. Não vamos nem chamar só de BDSM, sexo fora da caixa. Então. Falar em sexo fora da caixa. É que existe muito julgamento. E, tipo, na forma como eu vivo, por exemplo, como a senhora G vive, mesmo no meu trabalho, sabem o que eu faço, por exemplo. Que é muito. Não sei se tu tem meu Instagram, mas é muito escrachado. Eu realmente vivo isso de uma forma plena, assim.
Mas e aí, como é que é lá no seu trabalho, por exemplo?
Eu vivo de uma forma aberta.
Como é que é lá no seu trabalho? Os caras te julgam?
Não, cara, então. Mas é que.
Mas um pau pro Guilherme.
Porque. Mas é que, na verdade, assim, ó. Eu já passei por fases diferentes dessa pagação de pau. E, tipo assim, ó. Quando eu era casado com duas mulheres. Nossa, ele é casado com duas mulheres. Efetivamente, quase todo homem casado sabe que quer ter duas mulheres. A diferença é que uma não sabe uma da outra.
É verdade, é verdade, pô. Verdade.
Isso não é um... Ou então, que a minha possibilidade de participação com várias pessoas numa mesma sessão, por exemplo. Também, isso é liberdade, cara. Não... Eu acho que tu nunca pode... impor a tua liberdade pra alguém, mas tu deve pedir respeito pela tua. E hoje, assim, como eu sou um cara que eu falo abertamente sobre sexo, sobre sexualidade, os guris, o pessoal do meu trabalho, por exemplo, muitos já tiraram dúvidas, assim, tá, mas aí, cara, eu gosto de dinheiro, como é que eu faço? Ou, cara, eu faço... Eu não sei, eu tenho dificuldade com uma mulher que me intimide. O que eu faço? E efetivamente é só a galera se procurando, assim, tentando se entender.
A gente tem uma coisa hoje em dia, né? Que tem até um Twitter que eu sigo, que é o Prazer Ele, né? Que ele discute muito isso, essa questão da masculinidade, né? É essa questão da masculinidade. Por que homem não chora? Por que homem não pode se sentir acuado por causa daquela mulher? Sabe? É uma coisa bem complicada hoje, porque ao mesmo tempo que a gente busca essa liberdade, a gente ainda tem muita coisa merda, principalmente homem. Porque eu até peço desculpas pra senhora G, mas eu acredito que todo preconceito, todo machismo que a mulherada passa é questão nossa. É a questão da masculinidade não resolvida, entendeu?
Sim.
Sabe? Tipo, porque... Por que aquela mulher... Por que eu não posso me sentir acuado por uma mulher? Não, porque você é homem. É igual você falou mesmo. No seu trabalho a galera pagava pau pra você porque você tinha duas esposas, por exemplo. Mas... Pode ter certeza que pra uma, né, que pra uma das suas duas esposas falasse isso pra alguém, ia falar, nossa, porra, sabe, tipo, você é puta, você é, sabe, tipo, essa questão do preconceito, né? Porque pra gente é maneiro sair com várias mulheres, né? O cara que sai com várias mulheres é o garanhão, né? E a mulher que sai com vários homens é uma galinha, sabe? Tipo, oi?
Sim. É, mas no meu caso específico, como também é aberto, por exemplo, que outras pessoas ficavam com as minhas mulheres. Então, porque por a gente ser poliamor e do swing, a gente nunca teve essa restrição de relacionamento, tipo. Meio que era uma coisa liberada, assim, não sei se liberado na forma como as mulheres gostariam, mas era liberado, elas ficavam com outras pessoas também, tanto meninas quanto meninos. Então, eu também sou o corno. Ao mesmo tempo que o mesmo cara que julga errado como o garanhão, porque pega duas mulheres, porque efetivamente elas se pegavam também, era uma relação entre três pessoas. Mas o mesmo cara que julga isso errado é o cara que julga errado quando diz que eu sou o corno, sendo que efetivamente é muito legal ir numa festa.
Mas é o que eu estava dizendo sobre a questão do julgamento, é? Que dentro do BDSM a gente não tem esse julgamento. Esse julgamento sempre vem das pessoas de fora e das pessoas que queriam, às vezes, ter essa liberdade, ter essa sexualidade livre e mediante a vários fatores, a criação, a nossa geração anterior, eu digo a geração dos meus pais, é uma geração totalmente reprimida na forma sexualmente. Eles transavam para ter filhos.
Só.
Então, como o senhor já estava falando que no trabalho dele, algumas pessoas, algumas não, ou todas as pessoas sabem sobre as práticas, eu não posso falar sobre as minhas práticas no meu trabalho, ainda mais eu que trabalho na área da saúde. Eu facilmente seria mandada embora como uma pervertida. Então tem essa diferenciação das pessoas precisarem e pesquisarem e abrirem a cabeça sobre parar de julgar e querer ter esse preconceito com a forma que as pessoas vivem a vida delas.
Sim.
Mas eu acho que isso meio que é pra tudo, né? Não muda, por exemplo, do menino que é gay e não pode se assumir porque tem medo de como a pessoa vai... como as pessoas vão reagir àquilo, ou medo com razão, porque muitos reagem de forma muito ruim. Então só são etapas diferentes. Por isso que eu acho complicado, assim, por exemplo, quando o pessoal fala em BDSM na adolescência, eu acho delicadíssimo. Tipo, descobrem outras coisas primeiro.
É.
Não é que não possa existir, mas te descobrem outras coisas primeiro, curte o que tá acontecendo primeiro, e depois vai pra esse lado.
E é natural uma evolução, né?
Sim.
É natural uma evolução. Olha,
e é gradual, Felipe, não tem como ser diferente, é gradual.
Gente, muito bom aqui, eu vou chamar vocês mais vezes pra gente conversar sobre vários assuntos.
Ah, o papo vai longe, se nós ficar aqui o papo vai longe.
Eu gostaria muito de agradecer ao senhor e à senhora G, muito obrigado. Fala pra gente aí as redes sociais, os sites, onde a gente encontra vocês, enfim.
Instagram, senhor G87.
G92.
E nos restantes também, no Fat Life também, senhor G87.
Todas as redes sociais. Senhora G92 e senhor G87.
Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até agora. Falar para vocês que esse assunto é muito importante. A gente vai falar mais sobre isso. Não deixe de seguir a gente também nas redes sociais. E esse programa está ao ar em todas as redes de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, ou seja, todos os mesmos. E até semana que vem com mais um Eu e o Mundo Show. Muito obrigado.